E primeiro dos quais é, entrou um requerimento do PCP para audição conjunta com a Comissão de Agricultura e Mar, do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre os acordos da União Europeia-Marrocos e União Europeia-Mercosul. Portanto, vamos ter que deliberar sobre isto. Foi distribuído, estamos em condições de deliberar, não é? Sim, eu só estava a perguntar, antes de dar a palavra, estamos em condições de deliberar sobre isto. Sim, senhor. Senhor deputado Brasileiro Soares, peço desculpa, afinal podíamos ter avançado imediatamente. Faz favor.
Senhor Presidente, muito rapidamente, o requerimento fala por si. Nós, ele é conjunto também, pedimos que seja também com a Comissão da Agricultura, pensamos que isso faz sentido, mas trata-se de matéria de facto de negociação internacional e nós julgamos, como aliás tem vindo a ser debatido aqui muitas vezes nesta Comissão, deve haver um envolvimento da Comissão de Negócios Estrangeiros, porque ainda por cima o ministro em causa é precisamente o Ministro dos Negócios Estrangeiros. São dois acordos que estão em preparação, com maior importância para o nosso país e que nós julgamos que mereciam bem serem dissecados com maior cuidado aqui na Assembleia, porque condicionarão vários aspectos da nossa vida económica nos próximos anos e penso que é para essas coisas também que nós temos que fazer encontros com os ministros e não só para a agenda mediática do dia a dia.
Que queiram pronunciar-se sobre este requerimento. Se não quiserem pronunciar-se, passamos à votação. Deduzo pelo silêncio a aprovação do requerimento. Portanto, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Segundo ponto, está prevista. Os deputados terão que se pronunciar sobre isto, porque a matéria tem alguma delicadeza procedimental. Na próxima terça-feira, enfim, o relevo não é excessivo, mas na próxima terça-feira há a hipótese de termos às 10h30 uma reunião com uma delegação chefiada pelo vice-presidente da Assembleia Consultiva da Indonésia, num formato reduzido, naturalmente, uma vez que há jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda. Eu não sei se no passado se esta fórmula foi aceite, conviria vermos. Isto, a teoria do precedente é sempre muito forte na Assembleia. Se for aceite, nós iremos fazer no futuro coisas deste tipo, naturalmente dando conhecimento à Comissão. Sr. Deputado Bernardino Soares.
Senhor Presidente, quer dizer, eu bem sei que isso não é uma reunião da Comissão, que o máximo que se poderia fazer era um encontro, não formal, digamos, não é? Mas mesmo isso tem que ser mesmo, porque senão isso abre de facto um precedente que é muito complicado e eu acho que não. Mas mesmo isso eu acho que devia ter o acordo do Bloco de Esquerda.
Muito bem. Senhora deputada Maria de Belém, faz favor. Muito obrigado. Senhores deputados, seja qual for a decisão que tomemos, este o vice-presidente da Assembleia Consultiva da Indonésia, que nos pediu este para ser recebido por nós, só cá está domingo, segunda e terça. Portanto, se nós entendermos que não pode haver essa mini conversa com ele na terça-feira, o que é, digamos, no. É uma delegação. Delegação chefiada pelo vice-presidente da Assembleia Consultiva da Indonésia. Portanto, a hipótese que estávamos a admitir, sem prejuízo do procedimento que foi já aqui suscitado, era ser recebido pelo presidente. Eu estaria na terça-feira, mais os deputados de Lisboa, na fórmula que os deputados da comissão que são de Lisboa, na forma da Sra. Deputada Maria de Blanco são aqueles que estarão, que vivem em Lisboa, exatamente. Assim. Portanto, cada grupo organiza-se e pronto. Não, eu sou do Porto, ou melhor, sou de Guimarães, vivo no Porto e estou em Lisboa. Portanto, estarei cá pela força das circunstâncias, não é? Neste caso. Portanto, Srs. Deputados, eu vou falar com a Presidência, com a Presidente, para ver se há alguma reserva. A reserva já está aqui exposta, é um caso excepcional e esta excepcionalidade. Há duas condições, falar com a Presidente e ouvir o Bloco de Esquerda, não é? Ver se o Bloco de Esquerda não se opõe. Se o Bloco de Esquerda se opuser, nós não faremos isto. Estamos de acordo? Muito bem. Srs. Deputados, passamos então a outro ponto, que é, foi hoje recebida a lista dos novos embaixadores de Portugal a serem colocadas em novo posto para efeitos de marcação de audições com a Comissão. Há cerca de 15 embaixadores que nos foram enviados pelo Ministério dos Estrangeiros, mas há 5 que estão neste momento em Portugal disponíveis para serem recebidos pela Comissão. O embaixador em Bissau, em Dublin, em Rabat, na Reper e em Saint-Tomé. Estão neste momento em Lisboa e com disponibilidade para serem recebidos imediatamente pela Comissão, quando entendermos. Depois há um outro conjunto alargado de embaixadores que temos que receber, os embaixadores em Ankara, Berlim, Brasília, no Conselho da Europa, Estocolmo, Helsínquia, Luanda, Luxemburgo e Roma, Paris, Unesco e a embaixada junto da Cplp. Portanto, Srs. Deputados, como fazer isto para ouvir, portanto, se de acordo, Srs. Deputado, a prioridade, penso que no caso, é os que estão cá, não é? Faz favor.
Muito obrigado. Mas dentro dos que estão cá, por exemplo, há dois embaixadores que é muito importante ouvir, o da Reper e o de Rabat. O de Bissau também.
Mas, e da Irlanda também. Prometidos óbvios.
Da Irlanda também.
Sugestão
de. Estava mais a pensar. Estava mais a pensar.
Bissau, Dublin. É o embaixador. Futscher Pereira. E o Futscher está em Dublin. Muito bem. Srs. Deputados, a sugestão de Reper e Rabat serem iniciais, Bissau, bem, Dublin e Saint-Tomé. Srs. Deputados, então eu ficarei com os coordenadores dos diversos grupos parlamentares para fixar esta vinda dos embaixadores. Srs. Deputados, está ainda pendente no âmbito das informações um pedido de audiência do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais sobre matérias de cooperação. Eu creio que é melhor ser com uma delegação da Comissão, não é? Porque senão, portanto, Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais. Querem um pedido, fizeram um pedido de audiência sobre matérias de cooperação. Srs. Deputados, antecipando a hora, se for com a Comissão, isto é, como temos feito, a Comissão poder tratar do expediente normal, acho que podemos fazer isso. Srs. Deputados, apontamos então para as 16 horas, não é? Mas eu penso que nós vamos ter problemas a curto prazo com estas audições dos embaixadores, portanto, não prevejo que.
Primeiro os embaixadores estão cá, claro, vão ser
imprimidos. Pois. Pronto, muito bem.
Até conseguimos receber aqui dois embaixadores. Embaixadores é uma hora. Era uma hora, fazíamos dois.
Portanto, dois embaixadores à hora, não é? Muito bem.
É tipo.
Sim, senhor.
Uma hora, uma hora. Também não dá para mais, porque se aqui mesmo um exame. Mas às 4 horas.
Até porque os embaixadores estão agora para lá. Para lá tem menos.
Portanto. Portanto, os seus embaixadores. os seis embaixadores no limite de uma hora, não é? Indicávamos isto, enfim, nós temos que fazer sempre uma gestão adequada destes tempos. Sim, senhor. Senhor deputado, está aqui ainda um ponto, que é, eu recebi em audiência no passado dia 1 de março os embaixadores de Chile, Cuba e Venezuela, que se apresentaram como representando a troika da comunidade, disseram troika com graça, porque percebem a dificuldade do termo para os portugueses, a troika da comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe, o CELAC, que mostraram interesse em fazer, é uma comunidade económica, dizem que os países latino-americanos estão hoje num momento positivo e que têm grande aptidão e interesse em serem parceiros na diplomacia económica, que sabem que o Estado e o governo português estão interessados em prosseguir e aprofundar. E, nesse sentido, tinham muito gosto, interesse, e eu disse-lhes que ia pôr esta questão nestes exatos termos do interesse que me parecia haver nesta realização, à Comissão, e em função da nossa resposta, se for positiva, eles viriam aqui num início, numa nossa reunião futura, ou numa reunião específica, depois veríamos com eles a melhor forma de o fazer, apresentar a CELAC os seus propósitos, e pronto, isso mereceria a nossa atenção, a nossa consideração, enfim, o que nós entendermos relativamente a esta apresentação. Senhora Deputada Maria de Belém.
De um dos nossos colóquios diplomáticos, porque é matéria com todo o interesse, eles normalmente fazem uma apresentação a ser parecido com aquilo que aconteceu noutros anos. São os principais indicadores sociais, económicos e políticos, e nós podíamos fazer aqui uma sessão para a qual convidávamos todo um conjunto de personalidades e designadamente o governo, porque tem todo o interesse, pois se a diplomacia económica não é assegurada até por nós, é interessante que quem no governo tiver essa responsabilidade também possa estar aqui, ao menos para saber o que eles nos vêm dizer, porque essas alturas são sempre muito boas para estabelecimento de contactos e para identificação de oportunidades. Era isso que eu sugeria, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Mónica Ferro, faz favor.
É só para secundar as palavras da Sra. Deputada Maria de Belém, achamos que é muito oportuno, aliás, como devem ter percebido, porque receberam convites a semana passada, o Grupo Parlamentar do PST fez exatamente isso com o Fórum Macau, porque soubemos da oportunidade de vir cá. Mas os deputados do PS receberam todos, mandou-se para a mailing list. Não sei, houve algum problema, com certeza, mas isso da próxima vez verificamos com o tempo que assinam. Porque é exatamente esse o objetivo, é todas as oportunidades que tivermos para promover também junto da Assembleia da República, entidades que sejam importantes para os decisores políticos, aproveitar essas oportunidades e, portanto, acho a sugestão muito oportuna.
Se os deputados querem pronunciar-se sobre este ponto, há aqui um ponto de convergência e, portanto, seria perguntado ao Governo, naturalmente, se quer associar, participando ou não, isto dentro das nossas boas relações institucionais. Será feita essa pergunta. E, portanto, nós iremos então dar sequência a esta sugestão, fazendo um colóquio parlamentar, e eu falarei com os seus embaixadores, aliás, pessoas de extrema simpatia e grande apreço por Portugal, e falam, sim, falam um castelhano próximo do galego, e, portanto, que estão muito próximos de nós. Sim. Mais galaico do que duriense, senhora Presidente, devo dizer-lhe, embora possa parecer o contrário, porque aquela disputa do meu conterrâneo foi com Pérez de Trava, que era galego. Conterrâneo, isto é duvidoso. Senhores deputados, temos outros assuntos, que é a necessidade, e podemos ver isto nos outros assuntos, sim, senhor. Senhores deputados, passamos então ao ponto de distribuição de iniciativas. Proposta de resolução 26/12, aprova o acordo de parceria entre os Estados da África, das Caraíbas e do Pacífico e os seus Estados-membros. e assinado em Cotonou, em 23 de junho, Colonu, Cotonou, Cotonou, Cotonou. Muito bem, desconheço a localidade, é o francês. E alterado pela primeira vez no Luxemburgo, em 25 de junho de 2005. Ah, as antigas convenções. Ah, sim, sim, isso então. Isso aí já me entendo com o Cotonou. Aqui é que é isto. Isto está distribuído, será distribuído ao PSD, não é? E temos agora o ponto de apreciação de pareceres. Discussão dos projetos de resolução e os respectivos pareceres, que recomenda ao Governo que não encerre 6 postos consulares na Europa e que proceda a uma avaliação das necessidades em meios humanos e técnicos. A proposta de resolução. A relatora do parecer. O parecer foi distribuído hoje, julgo eu. Dada a natureza da matéria, que não tem particulares dificuldades de apreciação, os seus deputados dirão se estão em condições de apreciar o parecer. Não há objeções, então apreciaremos o parecer. Eu pediria à senhora deputada, a relatora do parecer, Maria de Blanco Roseira, o favor de explicitar os termos essenciais do parecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos meus colegas de todos os grupos parlamentares e, sobretudo, ao PSD, a quem calharia este relatório, uma vez que eu tinha solicitado quando chegasse esta convenção do Conselho da Europa, se não se importavam que fizesse o relatório, por uma razão muito simples. Esta convenção é do Conselho da Europa, eu sou parlamentar da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e na lógica da distribuição de tarefas entre todos os membros dessa delegação, eu fui já em anterior legislatura indicada à parlamentar de referência de Portugal para esta matéria da prevenção do abuso e da exploração sexual das crianças. E isto, digamos, dentro de um figurino que o Conselho da Europa tem vindo a desenvolver, que desenvolveu já em relação à violência doméstica, que foi na altura que teve como parlamentar de referência o deputado Mendes Bota, que aliás era o presidente da Comissão de Igualdade, também no âmbito da Assembleia Parlamentar, e, portanto, na altura, por deferência do Partido Socialista, que achou que ele poderia fazer muito bem esse papel, até precisamente porque tinha interesse e podia vir a ser eleito, como acabou por ser presidente da Comissão, pois nessa altura combinou-se que ficaria eu à frente desta ação. Esta ação insere-se, portanto, numa campanha fundamentalmente virada para vários aspectos que eu depois direi a propósito da Convenção, que tem o título Anciocinco, ou One in Five, que é uma em cada 5 crianças é ou foi explorada sexualmente em toda a Europa. É, como toda a gente sabe, um problema complexo, um problema social muito, muito delicado, um problema que sustenta também a criminalidade, como nós sabemos, muito rentável do ponto de vista económico e muito sensível do ponto de vista familiar, individual e social. E o Conselho da Europa, embora reconhecendo e afirmando aquilo que é uma verdade para todos nós, que o principal instrumento neste domínio continua a ser a Convenção das Nações Unidas relativa aos direitos da criança, considera que há todo um espaço para desenvolver um novo instrumento jurídico de direito internacional, na sequência de alguns outros que têm sido desenvolvidos, mas este mais específico, no que se refere ao tráfico e ao abuso de crianças, abuso e exploração. E também esta convenção surge na sequência de um trabalho de mais de 15 anos do Conselho da Europa, muito desenvolvido também em articulação com os comitês de ministros, com os vários, não é? Como nós sabemos, a nível do Conselho da Europa, além de uma Assembleia Parlamentar, há um governo, não é? Digamos assim, integrado por todos os pelos ministros, ou melhor, pelos chefes do governo de cada um dos Estados-membros, que são bastante mais do que os da União Europeia, são hoje em dia cerca de 47, e é uma organização supranacional importante, na medida em que tem como missão principal a defesa do Estado de Direito, portanto, o primado da lei, da democracia, o aprofundamento da democracia e os direitos humanos, como absolutamente indeclináveis e o centro de qualquer democracia. E é neste contexto que tem este trabalho tão longo. Eu não vos queria amassar muito sobre isto, uma vez que já ouvi dizer que hoje há desafio de futebol, de maneira que devem estar todos a querer ir embora mais cedo.
Eu posso cá estar até às 10 da
noite. Eu também. Mas, portanto, não vos queria amassar muito, mas dizer só então algumas coisas sobre esta convenção. O relatório está feito, foi entregue e apresentado. É muito descritivo em termos do seu conteúdo, o próprio relatório, o conteúdo da convenção. Mas, portanto, começar por dizer-vos que o Conselho da Europa tem um programa que é o Construir uma Europa para e com as crianças, na medida em que se considera, como é evidente, que seus objetivos missionais são objetivos que têm que integrar todos os cidadãos europeus, independentemente da sua idade. E está identificado este problema do abuso sexual e da exploração sexual das crianças como, em termos mundiais, um fenómeno absolutamente chocante. De acordo com a UNICEF, cerca de 2 milhões de crianças, portanto isto já na lógica mundial, são usadas na indústria do sexo por ano, e há mais de 1 milhão de imagens de 10 ou 20 mil crianças, das quais apenas algumas centenas são identificadas. Portanto, há aqui toda uma atividade absolutamente anonimizada e criminosa por trás disto tudo. Também sabemos que este fenómeno existe na Europa, não há estatísticas sobre a sua dimensão, e sabemos também que as crianças, as vítimas, têm muita dificuldade em falar sobre este problema, precisamente porque grande parte dele acaba por se verificar nas suas próprias casas e no seio das famílias. O Conselho da Europa, aliás, até vem para mostrar como este fenómeno é preocupante, vai buscar uma citação do Shakespeare para dizer: tudo aquilo que é calado, escondido por nós, porque não podemos falar sobre ele, fica nos nossos corações, e ao ficar nos nossos corações corre o risco de explodir. Porque realmente isto são traumatismos e violentações, se posso chamar assim, que comprometem depois toda a vida futura e o desenvolvimento das crianças. Portanto, a vontade e digamos, a necessidade de fazer uma nova convenção é porque, à medida que a vida avança e à medida que a atividade económica fica mais sofisticada e também, digamos, as perversidades ficam mais depuradas e mais imaginativas, é preciso alargar a atenção a todo um conjunto de atividades, como o próprio turismo sexual e a pornografia infantil, que não estão adequadamente acautelados, e também, digamos que aquilo que se tem verificado é que não tem havido uma resposta suficientemente integrada relativamente a este fenómeno, integrada nas dimensões social, legal, educacional e de saúde. E, portanto, esta convenção visa dar essa resposta integrada na sequência da elaboração de um conjunto de instrumentos internacionais que são mais específicos, porque nós temos já a Convenção de Cibercrime, temos a Convenção da ação contra o tráfico de seres humanos, nos quais as crianças estão esclarecidas. Também temos uma rede contra a exploração das crianças na internet, etc. Há muitas coisas. Agora, esta convenção pretende ser um instrumento integrado. Passando ao relatório propriamente dito, dizer que ele assenta num princípio básico, que é o da não discriminação, uma vez que nós sabemos que, sendo esta atividade um fenómeno transnacional, era importante acentuar logo esta dimensão para dizer que, e para sublinhar, a igual dignidade de todas as pessoas, não é? Independentemente da cor, da raça, do credo, da situação de riqueza, uma criança é sempre uma criança, é um ser digno de proteção, qualquer que seja a sua expressão. E este é, digamos, o pano de fundo. E a Convenção, podemos dizer que se define em três grandes áreas, ou que se distribui por três grandes áreas. A da prevenção contra os potenciais abusadores, tendo normas específicas designadamente na garantia de que os candidatos a profissões que impliquem contactos regulares com crianças não tenham sido anteriormente condenadas por atos de exploração ou abuso sexual de criança. Depois, também dentro da prevenção, uma grande atenção dada à educação das crianças, ao seu empowerment, à informação, à formação que elas devem ter para identificar situações de risco. Depois também a informação e o envolvimento do público, para que o público em geral esteja atento àquilo que se passa e que, digamos, conheça os contornos deste problema para também melhor poder atuar relativamente a ele. O envolvimento dos agentes económicos, já falamos do turismo, da indústria de turismo, das viagens, que é uma coisa na qual muitas vezes aparecem encobertas atividades desta natureza, e também o apelo à responsabilidade social das empresas, no sentido de arranjarem fundos que permitam alguma atuação neste domínio, sobretudo para a prevenção e proteção das crianças. Depois, uma outra grande área, que é a da ação, em que se apela muito, mais do que apelar, se estabelece a necessidade da coordenação e cooperação entre os diferentes órgãos. Nós sabemos também aqui em Portugal a quantidade de problemas que muitas vezes acontecem porque os diferentes órgãos envolvidos neste tipo de temática não falam uns com os outros e, portanto, há aqui combinações nesse sentido. As questões do apoio à vítima e à família, a informação sobre o crime e sobre potenciais vítimas deste crime que sejam anunciadas às autoridades, mas com o acautelamento da confidencialidade. A questão também da necessidade de estabelecimento de linhas de telefone e de internet para apoio às vítimas e o afastamento do autor do convívio com a vítima, o afastamento do autor ou a retirada da vítima. Aqui temos aquele problema que já é recorrente na violência doméstica. Muitas vezes as vítimas são duplamente violentadas, não é? Porque não só são objeto de abusos, como depois são retiradas do seu ambiente doméstico e institucionalizadas, o que é uma dupla penalização. Depois entra-se já, e aqui é que a Convenção é verdadeiramente inovadora, na questão da tipificação dos crimes, não é? E porque ela insta aos Estados a tipificarem como crime determinado tipo de condutas. Elas vêm todas identificadas, não queria amassar-vos com isso. Também dedica uma especial atenção à questão dos crimes de abuso sexual cometidos por crianças contra crianças, portanto, que é também um domínio muito específico, e estabelece também regras relativamente à efetividade das penas. As penas devem ser efetivas, proporcionadas e dissuasivas. É evidente que nós sabemos que, em termos de direito penal, há toda uma coerência, um equilíbrio, uma proporcionalidade que tem que ser garantida em relação aos outros crimes tipificados. Mas, portanto, isto agora é a avaliação que cada país faz em função de encontrar os seus próprios equilíbrios adequados à sua realidade. Também se definem as circunstâncias que devem ser consideradas como agravantes. Também há uma incursão no processo penal sobre a proteção das vítimas, como nós sabemos, a questão de evitar que elas sejam violentadas, recordando várias vezes as situações de abuso e através do testemunho para a memória futura, todas aquelas coisas que nós já conhecemos, muitas vezes até são consagradas na lei, mas relativamente à cuja execução muitas vezes faltam meios. A classificação deste crime como crime público também foi algo que só muito recentemente foi reconhecido como tal no nosso direito penal. E depois a questão da prescrição, que é também uma matéria relativamente delicada, a prescrição antes ou depois da maturidade. Da maioridade, portanto, é uma matéria para a qual aqui se aponta que deve ser na sequência da maioridade. Um outro aspecto muito importante para fazer desta ação ou para dar eficácia a esta ação é a questão da especialização de quem intervém nestes domínios, porque é um dos problemas normalmente que nós temos, então, em Portugal, eu chamo muita atenção para isto, tão depressa se faz comercial como se faz direito penal relativamente a menores e, portanto, isto é muito complicado e há aqui os países estão instados realmente a entrarem numa linha de especialização. A questão do registro e armazenamento de dados são sensíveis e uma autoridade nacional única responsável por coligir e armazenar os danos em causa. Os dados em causa, entretanto, também a necessidade de haver depois uma identificação de uma entidade que em cada país o representa para este efeito, numa comissão que vai ser uma comissão coordenada pelo Conselho da Europa para avaliar os progressos que cada país vai fazendo sobre este domínio. Alguns dos países já indicaram aos respectivos institutos de medicina legal, até é natural que nós aqui o façamos, não é? Até porque é muito aí que se sente o drama da falta de conhecimento de toda esta problemática. Pronto, pois a minha opinião, obviamente que vai no sentido de considerar que é importante a ratificação desta convenção. Aliás, se bem se lembram de quando veio o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ele não disse que eu era uma chata, mas porque é muito delicado, mas pronto, ele sabe que eu muitas vezes falei, não só com ele, como com o anterior, no sentido de ser necessário nós ratificarmos esta convenção, porque fomos dos primeiros países a assiná-la e depois acabamos por ser dos últimos a ratificá-la, não é? Por causa do processo excessivamente demoroso que nós temos de consulta aos vários intervenientes. Já vos tenho amassado com a minha preocupação de que nós deveríamos fazer um acompanhamento mais chegado destas coisas, o que ajudaria até, digamos, o governo a introduzir um bocadinho mais de esforço relativamente a este acompanhamento. E, portanto, dizer que esta convenção, esta proposta de resolução de aprovação da convenção está em condições de subir a plenária. Os senhores deputados e os vários grupos parlamentares votarão em conformidade. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Os senhores deputados que pretendam pronunciar-se sobre esta convenção e sobre os termos do relatório, Sra. Deputada Mónica Ferro, faz favor.
Sr. Presidente, muito rapidamente, é só para elogiar a Sra. Deputada Maria de Belém pelo relatório que fez, e se nós tivéssemos qualquer dúvida que ela é uma das portuguesas que mais sabe sobre esta matéria, a exposição que ela acabou de fazer sobre o relatório esclarecia-nos essas dúvidas. Era só para nos dar os parabéns e nos associarmos às suas conclusões.
Sr. Deputado Lino Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Igualmente, para dar os parabéns à Sra. Deputada. Eu li o relatório de um ponto à outra, o que significa que, quanto mais não fosse pela capacidade que colocou no relatório de atrair a minha atenção para este tema, acho que valeu a pena, mas não é por isso, é porque acho que o relatório está detalhado, específico, muito bem elaborado. E, portanto, cumprimentá-la, não se deu o seu parecer, não se limitou, como muitas vezes aqui a fazemos, dar um parecer mais formal e menos presencial. Acho que faz sentido neste tema este tipo de relatórios e complementá-la por isso. Não vou dizer que a senhora deputada, isto chama graça, teve mais êxito junto deste ministro que teve o anterior, no que concerne à ratificação deste protocolo, mas a bem do tema, ainda bem que lhe deram ouvidos quanto à sua ratificação. Muito obrigado.
Senhores deputados, se mais algum dos senhores deputados não se quer pronunciar, eu iria propor a votação. Permitam-me só duas notas. Esta Convenção de Lanzarote é muito importante e tem implicações significativas em um conjunto de medidas de política criminal e política processual penal e institucional que o governo português tem que incrementar. Por isso, este é o tipo de convenções que envolve necessariamente um grande acompanhamento para a execução desta convenção. Ela é muito importante, é em grande medida programática e por isso mesmo é muito exigente, mesmo para o Parlamento, se o quiser acompanhar, e deve fazê-lo, naturalmente, esta convenção. Senhores deputados, e felicito também a Sra. Deputada Maria de Belém pelo trabalho que tem feito neste domínio e nesta matéria especificamente. Vamos propor à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o parecer que foi elaborado e, por unanimidade, cum laude. Cum laude, cum laude. Não foi distribuída à primeira comissão, foi só a esta, mas admito que a senhora presidente pretenda, mas penso que não é necessário, porque... Senhores deputados, passamos então a um ponto outro da ordem de trabalhos, que é a discussão dos projetos de resolução. Há aqui um erro na ordenação destes projetos de resolução. O que foi apresentado primeiramente é o 187/12, que é de iniciativa do PCP, que recomenda a qualificação da rede consular e a sua adequação às necessidades das comunidades portuguesas no estrangeiro. Os senhores deputados do PCP, não sei qual dos senhores deputados. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, este projeto de resolução pretende recomendar ao governo a requalificação da rede consular e a adequação às necessidades das comunidades. Ele aparece na sequência do anúncio e do processo de encerramento de uma série de estruturas consulares que estão referidas em França e na Alemanha, e também a secção consular de Andorra. Foram encerramentos que, depois decididos, indignaram as comunidades, o que levou à criação de uma série de comissões para contestar estas medidas. Aliás, decorre nesta comissão uma petição sobre precisamente esta matéria. Esta indignação prendia-se e prende-se com o facto de aparentemente haver uma ausência, ou não serem claros os critérios para o encerramento. Isto conjugado a uma série de outras intervenções do governo português junto às comunidades, nomeadamente as incertezas e a destruturação que está a ser feita no ensino do português, as matérias como o aumento dos emolumentos consulares e o potencial aumento também do pagamento destes emolumentos, uma vez que deixando de haver serviços consulares, se tem ou não que quem recorre aos serviços pagar as permanências consulares e o aumento de 15% nas permanências consulares. Isto tudo dizia, tudo somado, tem fortes implicações junto da comunidade portuguesa. Menos se percebe ainda quando é afirmada a importância das questões económicas e a importância das comunidades enquanto dinamizadores, também dinamizadores económicos e instrumentos para a internacionalização da economia, e se acaba precisamente com estas estruturas de proximidade, ficando alguns portugueses a mais de 700 km do serviço consular mais próximo, porque não entendemos que acabar com a proximidade possa ser um contributo neste sentido. Mas voltando ainda às questões dos critérios, nós tivemos a oportunidade de questionar o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Esta foi uma das poucas perguntas a que nos responderam, mas coloca claramente as questões da despesa. Já estou a ver que tive mais sorte com alguns deputados do PSD. A questão da despesa pública é colocada, aliás, na resposta que nos é dada é referida à questão da poupança prevista por cada um dos serviços encerrados, mas depois numa resposta posterior, até já posterior à entrada do nosso projeto de resolução, uma resposta que foi dada a uma pergunta também do grupo parlamentar do PS sobre os diversos serviços consulares em França e na Alemanha, ficamos com sérias dúvidas, fazendo a apreciação dos dados que são ali indicados, ficamos com sérias dúvidas relativamente àquilo que são os critérios. Por exemplo, em França, os serviços a encerrar em França, Nantes e Clermont-Ferrand, têm, à exceção, estão nos últimos lugares em termos de número de atos, mas também são aqueles que têm mais baixos encargos para o seu funcionamento, mas depois há... À exceção de Paris, em termos de valor, o valor por ato, né? O valor por ato são aqueles que apresentam valores mais baixos, ou seja, em cada um dos atos fica mais barato para o seu funcionamento. E na Alemanha a situação ainda é mais, é mais gritante, porque em termos de atos, do número total de atos, os dois serviços a encerrar, tanto Osnabrück como Frankfurt, são daqueles serviços que mais atos consulares praticam. Em termos daquilo que é o preço por ato, são os dois serviços, os dois a encerrar, são os dois em que esse valor é mais baixo, em que esse valor, o valor por ato fica abaixo dos 100 euros, em todos os outros fica acima dos 100 euros, há um caso até que fica acima dos 200, e são aqueles em que os encargos são mais baixos, os dois serviços a encerrar, por isso claramente não se percebem. Quando se diz que é por questões económicas que tem que se encerrar serviços, isto desmonta aqui aquilo que se diz, e claramente os critérios não são claros, e é nesse sentido que entendeu o grupo parlamentar do PCP que tinha que propor a suspensão deste processo de encerramento, a reabertura daqueles serviços que já foram encerrados e uma promoção da modernização e da qualificação da rede consular, adequando àquilo que são os novos fluxos migratórios que se verificou neste momento e com as implicações que neste momento também já conhecemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Se os Srs. Deputados estiverem de acordo, o relatório, o projeto de resolução do Partido Socialista é simétrico deste, é distinto, mas é simétrico. Se os deputados estivessem de acordo, ele seria apresentado pelo Sr. Deputado do Partido Socialista e a discussão poder-se-ia fazer em conjunto, sendo que isto aqui não há votação, a votação será noutra instância, se o pretenderem, e por isso eu pedi ao Sr. Deputado Paulo Pisco, peço o favor de expor o projeto de resolução do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A razão de nós termos apresentado este projeto de resolução prende-se com a necessidade de não serem prejudicados algumas dezenas de milhares de portugueses que estão na Europa, designadamente em França, na Alemanha e em Andorra. Quando das eleições, o atual governo prometia que iria criar consulados de nova geração, aquilo a que chamou o Espaço Portugal, e na realidade aquilo que acabou por acontecer foi que foram eliminados espaços em que Portugal tinha uma representação importante, não apenas na sua ligação com as comunidades portuguesas, mas também na sua ligação com as autoridades locais. Frequentemente se associa se procura contrapor a anterior reforma consular com aquilo que agora acontece. Não são coisas comparáveis, não têm uma coisa rigorosamente nada a ver com outra. Porque na medida em que a anterior reforma foi uma reforma estruturada, pensada, que ocorreu em diversas fases, começando pela desburocratização e pela modernização, e houve também uma definição da concretização das missões dos postos consulares, e que está consubstanciado num documento que pode ser consultado e que mereceu o envolvimento de todos aqueles que têm uma palavra a dizer nesta matéria, designadamente até os próprios sindicatos. Aquilo que o governo agora nos traz é apenas uma folhinha dizendo que iria encerrar um conjunto de consulados de postos consulares para obter uma poupança na ordem dos 12 milhões de euros. Acontece que esta poupança não decorre do encerramento dos consulados, mas sim, eventualmente, do encerramento de algumas embaixadas e também do facto de o Governo ter mandado regressar a Portugal um conjunto de diplomatas. Pelo contrário, aquilo que era necessário explicar era se, de facto, havia ou não uma despesa que fosse maior do que as receitas geradas. E, na realidade, tudo nos leva a crer que não só a despesa não é superior, como as receitas ultrapassam, em alguns casos razoavelmente, as despesas que esses postos consulares fazem. E, portanto, aqueles critérios que o Governo definiu como sendo os que estão na base da tomada de decisão, designadamente os custos de funcionamento, a importância da comunidade, o número de atos consulares e a importância económica das regiões, nenhum deles pode ser aplicado para que esta decisão se justifique. Além do mais, há coisas que precisam de ser clarificadas. O Governo deveria, a bem da verdade e a bem de uma decisão política que possa ser compreensível para toda a gente, deveria esclarecer algumas questões. Por exemplo, porquê é que encerra o consulado de Nantes e não encerra totalmente o consulado de Clermont-Ferrand? Porquê é que Nantes é completamente eliminado e Clermont-Ferrand não, sendo que os portugueses que estão na área consular de Nantes são sensivelmente os mesmos que estão na área consular de Clermont-Ferrand? Com a diferença que os que estão nessa área consular têm que fazer 400 km até para irem para Paris, os que estão na ponta, na Finisterra, têm que fazer, em Brest, por exemplo, têm que fazer 700 km, enquanto que os de Clermont-Ferrand estão a 200 km de Lyon. E sendo que, ainda por cima, de acordo com a resposta que foi dada pelo Governo, é uma pergunta que coloquei, temos que, em termos absolutos, e tomando como boas estes dados, porque há manipulação clara nestes dados, mas tendo como bons apenas estes dados, temos que o prejuízo que haveria, no final do ano, relativamente a Nantes, seria de 121 mil euros, enquanto que relativamente a Clermont-Ferrand seria de 789 mil euros. Portanto, não se percebe porque é que há este critério. E sendo que o número de atos consulares em Nantes é de 5.650, enquanto que em Clermont-Ferrand o número de atos consulares é de 4.861, portanto, substancialmente menos. Há aqui uma dualidade de critérios que, efetivamente, não se compreende. Por outro lado, é preciso também referir uma situação idêntica relativamente à Alemanha, porque também não se compreende que um posto consular, como o de Osnabrück, que tem uma diferença para menos de 205 mil euros no total, e mais uma vez tomando como bons estes dados, 205 mil euros anuais, e que tem 5.346 atos consulares, enquanto que o consulado de Hamburgo, por exemplo, teria 627 mil euros e menos 2.040 atos consulares. Portanto, há aqui algo que precisa de ser efetivamente esclarecido para que se perceba o que é que está por detrás da tomada de decisão do Governo. Não há, por isso, qualquer justificação relativamente a este tipo de encerramentos, nem ao de nenhum posto consular que o Governo decidiu encerrar. Sem contar já com os problemas que daí decorrerão para o aumento do trabalho que o Consulado-Geral de Paris terá, que vai acolher os cerca de 100 mil utentes da região de Nantes e da região de Lille, sem que o número de funcionários seja aumentado. Aliás, há um problema sério com o número de funcionários, porque eles irão diminuir, mesmo relativamente ao Consulado-Geral de Paris, em que se irão já reformar 12 funcionários e que ficará bastante limitado. Ainda se compreende menos que isto ocorra numa altura em que o próprio governo reconhece claramente um aumento dos fluxos migratórios e que procura resolver este tipo de problemas através daquilo que tem sido o contraponto ao encerramento, que têm sido umas máquinas portáteis para a recolha de elementos para efetuar o bilhete de identidade e o cartão do cidadão. Essencialmente, para já, não há mais informação nenhuma sobre este tipo de questões. Agora, é óbvio que, na medida em que existe um aumento dos fluxos migratórios, que o próprio governo tem incentivado, têm repetidamente referido, já agora, enfim, já se calaram mais um pouco, mas o problema é que a descrença instalou-se e agora não se fala noutra coisa na nossa sociedade a não ser nos portugueses que partem, nos quadros que partem, nas pessoas com qualificação e sem qualificação que partem para fora do nosso país, particularmente para a Europa, na medida em que se gerou uma descrença total no nosso país e os portugueses estão a partir, indo muitas vezes para países sem saber o que vão fazer e sujeitando-se a diversas situações de grande precariedade, porque, na realidade, não obstante aquilo que no passado aconteceu da necessidade de acompanhamento dos fluxos migratórios, a verdade é que não há um acompanhamento nem um aumento do número de funcionários a nível consular nas zonas mais problemáticas que permita esse acompanhamento. Aliás, o governo tomou a decisão, na nossa opinião, absolutamente errada, de fechar, extinguir o Observatório da Imigração, que era até agora o único organismo que alguma vez dava informações sobre os fluxos migratórios, que podia traçar o perfil das nossas comunidades imigrantes, as suas expectativas e um conjunto de informação de natureza qualitativa absolutamente imprescindível para saber, para se compreender melhor o fenómeno da imigração. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, aquilo que eu gostaria de referir para finalizar é que, com base em todos estes elementos, aquilo que o Partido Socialista pretende é que, na medida em que não existe efetivamente nenhuma razão e que há para o encerramento destes postos consulares, que há largas dezenas de milhares de portugueses que vão ser prejudicados, que o governo reconsidere a sua decisão, que dê uma atenção muito particular à necessidade de recursos humanos e técnicos nos postos consulares para cumprirem cabalmente as suas missões, sobretudo numa altura de grande complexidade e de maior solicitação, e para fazer também uma avaliação consistente das potencialidades económicas das regiões. Porque eu há pouco não referi isto, só para concluir, não faz também nenhum sentido que haja agora uma obsessão, como o próprio ministro Paulo Portas reconheceu relativamente à diplomacia económica, que tenha atribuído aos próprios diplomatas nos postos consulares uma função também de prospeção em termos de diplomacia económica, e todas essas regiões do Nord-Pas-de-Calais, da Loire, do Rhône, Auvergne, etc., Frankfurt, que têm elevadíssimas potencialidades económicas, em vez de ser aproveitado todo esse potencial, pelo contrário, é absolutamente desperdiçado. É este o propósito do nosso projeto de resolução, Sr. Presidente, e disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco, pela sua precisão do texto que apresentou. Esta matéria não é votada, mas é objeto de discussão na comissão. Se os deputados queiram pronunciar-se sobre isso, se o deputado Lino Ramos, se o deputado Carlos Gonçalves, a ordem respectiva, acho que foi essa, se estiverem de acordo, se o deputado Lino Ramos, eu pedia que se pronunciassem pelos dois projetos de resolução, uma vez que a discussão é em conjunto. Se o entender, evidentemente. Faz favor, Sr. Deputado Lino Ramos.
Com certeza, Sr. Presidente, tentando ser sucinto, não tão sucinto quanto o Sr. Deputado Paulo Pisco, que não tem essa capacidade, mas tentando ser suficientemente sucinto até para responder não à gravidade do assunto, mas à forma como este assunto é aqui colocado. Eu entendo que, de facto, nós entendemos que, de facto, este projeto de resolução não passam de um número político, para uns, com alguma, pitada de demagogia política no meio. Eu percebo que o Partido Comunista seja, de alguma forma, coerente nas suas posições e reconheço essa coerência nesta tomada de posição, o que deveria levar também outros também a acompanhar nessa coerência e aqueles que defendem a política de continuidade e que muitas vezes no plenário defendem a política de continuidade não tenham depois nos atos o reconhecimento dessa mesma continuidade. Isto para dizer que que a reforma feita por uns, porque pensada, era correta, a reforma feita por outros deixou de ser correta no momento em que mudaram os protagonistas. É óbvio que para nós isso não funciona dessa forma. Levamos a sério esta política de continuidade, até de reformas que muito bem implementadas e começadas noutros governos. Não é pelo facto de mudarem os protagonistas que deixaram de essas políticas de ser corretas ou incorretas. É óbvio que também nesta reforma não há populações que sejam desacompanhadas. Não há consulados que sejam fechados, começaram-se pelos vice-consulados. E de facto foram os critérios para esta reforma foram muito bem anunciados pelo Sr. Deputado Paulo Pisco. Aliás, eu te aconselhava ao PC a ouvir o que o deputado Paulo Pisco referiu, para aí estão os critérios todos, que ele tomou boa atenção quando foi à audiência do seu ministro, tomou nota deles, que foram bem explicitados e, portanto, estão ali enunciados. São objetivos, podem não agradar a alguns, mas a necessidade de coesão entre todos os portugueses, quer estejam em Portugal, quer estejam no exterior, determina que, numa situação de emergência, os sacrifícios sejam feitos por todos. E, portanto, é isto que nos orientou e que orientou o Ministério nesta reforma. Não, poderá não ser a mais simpática, mas é necessária para o momento atual do país. Isto leva-nos, de facto, a outra questão de que parece que alguns que acordaram num determinado momento e se esqueceram porque é que há necessidade de fazer estes cortes e porque é que há necessidade de fazer esta reorganização. Parece que alguns não viveram ultimamente no planeta Terra, em Portugal em concreto, para verem em que estado é que deixaram o país. E, portanto, alguns esquecem-se desse pequeno pormenor em que nós temos que implementar algumas medidas difíceis, porque o momento é muito difícil. E se temos noção da política de continuidade, também gostávamos que alguns tivessem o reconhecimento de quem tem que fazer coisas difíceis pelo facto de não terem sido feitas antes. Quanto ao PS, eu fiquei confuso. Foi seguramente pelo facto do deputado Paulo Pires ter sido sucinto que eu fiquei confuso, porque o PS, tão de repente, não tem informação sobre isto, é apenas uma folha A4 em que esta política foi anunciada, mas depois consegue, pormenorizadamente, melhor de qualquer um deputado eventualmente da maioria, ou pelo menos do CDS, conseguir extrair todos os dados que não tinha para concluir de que está tudo errado. Portanto, há aqui algum problema, seguramente meu, de compreensão, mas o PS tão depressa não tem dados sobre a realidade, como depois conclui que todos os dados tudo aponta para que isto esteja tudo feito mal. E até chegamos ao ponto de agora o Ministério ter uma obsessão pela diplomacia económica. Não sei se toda a gente do PS partilha esta teoria da obsessão. Acho que a última vez que se falou sobre a diplomacia económica, alguns do PS defendiam de uma forma bastante simpática, não como obsessão, mas como uma virtude, mas agora o Ministério já tem uma obsessão pela diplomacia económica. Portanto, vamos de obsessão em obsessões. Antigamente havia paixões, agora há obsessões, e portanto vamos, pelo menos, num caminho mais coerente. Dizer-lhe que, como entendo isto como um número político, que enfim, com certeza que está feito, está aqui discutido, os proponentes, alguns com coerência, outros com alguma falta de lembrança ou alguma amnésia do percurso que o país teve nos últimos tempos que nos trouxe aqui, portanto, considero isto desta forma, é um número político que é feito. Alguns reconheço coerência, noutros um bocadinho de populismo e demagogia mais para o que o assunto merece. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lino Ramos. Sr. Deputado Carlos Gonçalves, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu, com toda a honestidade, tenho algumas dificuldades em fazer a minha intervenção, porque são dados aqui argumentos avulsos e há um que realmente me deixa extremamente preocupado. Deixa-me preocupado porque tanto o Partido Socialista como o Partido Comunista, aparentemente os critérios para a sua argumentação têm a ver com o facto destes postos serem postos com pouca dimensão financeira. Dois grupos parlamentares. O governo poupa 12 milhões de euros, quase 3 milhões de euros na reforma diplomática e consular. O governo poupa porque houve um passado que nos obrigou a pedir um pedido de ajuda, de assistência financeira. E está como está. O Ministério dos Negócios Estrangeiros poupa 13 milhões de euros. Poupa, em termos de comunidades portuguesas de atendimento, uma verba mínima. E os senhores são contra. Os senhores querem que o governo fechasse Paris, que é 3 milhões de euros. Era isso que os senhores gostariam. Então o governo encerra as estruturas mais pequenas, aquelas que têm menor dimensão, aquelas que realmente no plano financeiro os senhores, em vez de estarem contentes, vêm com dois projetos de resolução aprontando critérios. Os senhores querem o quê? Expliquem quais é que eram os postos que fechavam a alternativa. Porque os próprios senhores, aqui na sua intervenção, deram a entender que os outros postos eram realmente tinham mais despesas. Eu acho este pensamento inacreditável. Acho inacreditável. Na política não serve só cada vez que alguém grita ir lá ao pé dele manifestar. Na política é preciso ter consciência da situação em que o país vive e é menorizar o papel das comunidades portuguesas quando só os diplomatas que vêm de Portugal fecham 6 embaixadas. Está aqui o Dr. Ferro Rodrigues, sabe o peso que os diplomatas têm no Ministério dos Negócios Estrangeiros e é a área de atendimento às comunidades portuguesas a menos penalizada. Os senhores deviam fazer um projeto de resolução, era apoiar o governo pela coragem política que teve de dar prioridade às comunidades portuguesas na poupança que faz no Ministério. E os senhores fazem números através de números, ponto portugueses contra portugueses, ou seja, os dois na Abrugo são bons, os outros já não são. Isto não dá. Isto não é fazer. Agora vamos aos projetos particularmente. O Sr. Deputado Paulo Pisco fala do projeto do Partido Socialista. Eu fiquei estupefacto com as assinaturas que aqui estão. E já lá iremos. Primeiro é assim, parágrafo 2. A verdade é que não têm sido admitidos novos funcionários nos consulados. Nós sabemos disto, Sr. Deputado. O último membro do governo que lançou um aviso de concurso para as chefias intermédias fui eu. Realmente o Estado de Estado António Braga deu consequência, mas nunca se concretizou. Sabem que ano foi que eu saí do governo? 2005. Os senhores pedem 8 meses aquilo que em 6 anos não fizeram. O senhor é o último, porque esteve sempre calado durante 6 anos, a vir falar dos funcionários consulares e da falta de funcionários. Porque o seu silêncio permitiu àqueles que tinham a decisão não terem informação suficiente para poder eventualmente ter as informações que pudessem ter políticas diferentes. Pois continuamos. O que leva a uma sobrecarga de trabalho, que ainda por cima em alguns países fora da zona euro, que é o exemplo da Suíça, é a questão da compensação cambial. E esta história da compensação cambial é mais grave por duas razões. Primeiro, porque os senhores não resolveram tapadamente. E há outros países, e os senhores só tocam na Suíça. Os outros subestados que subscreveram devem pensar que os portugueses do Brasil e os outros portugueses, eventualmente, os trabalhadores consulares, não merecem a atenção do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O senhor só cita aqueles que têm a ver com o seu círculo eleitoral, o que realmente a mim também me surpreende, claramente. E depois a questão dos fluxos migratórios. Esta, então, é a última das últimas. Nós tentámos aqui apresentar projetos de resolução, fizemos, tentámos de uma forma construtiva, em colaboração até com o Estado de Estado, procurar encontrar uma forma nova de atingir esta questão. Os senhores escamotearam sempre a realidade de imigração. Eu ontem vi um programa na TVI, em que falava do centro de abrigo em Geneva. Eu estive no centro de abrigo há 2 anos, no Luxemburgo. Até mentiroso fui tratado. É por isso que na política a memória conta muito. E as comunidades portuguesas e os portugueses que estão no estrangeiro, até porque são a nossa imagem, não podem ser a bola que anda aqui nos discursos de um e de outro só para tirar um votozinho ou um votozinho acolá. Portugal também é esta gente. Se esta gente emigrou nos anos 70 e 80, é porque Portugal não lhes deu a possibilidade de terem uma vida melhor. Mas depois vamos aos postos. É que aqui os postos, já agora também vou discutir os postos individualmente, porque os postos individualmente dão-me oportunidade de dizer algumas verdades. Sou deputado, cita sempre Nantes. A Loire Atlântico realmente é uma zona bastante agradável e o Finisterre também, que eu sou geógrafo, é uma zona que me toca muito. Agora, Nantes era consulado honorário. Houve um governo do PSD, transformou o consulado honorário em consulado. Os senhores chegaram ao governo, o que fizeram foi despromover para vice-consulado. Como o vice-consul ia sair, meteram lá uma vice-consul gerente. Interessante, um consulado tão importante. Até agora não tinha emissão de bilhetes de identidade de cartões de cidadão. Ou que seja, as pessoas de Brest lá tinham que calcorrear os quilómetros que o senhor citou para ir a Paris fazer o principal documento de identificação. No plano económico, eu gostava, sinceramente já lá irei, falar desse assunto. Frankfurt. Então, Frankfurt, é pena que o deputado de Brasil agora tenha saído porque subscreveu o documento. Frankfurt, eu estou de acordo, está lá o Banco Central Europeu, é uma plataforma
com um aeroporto importante. Era consulado. Chegou o Partido Socialista ao governo. Eu custa-me estar a lembrar isto, porque na altura até foi relativamente pacífico. Pronto, ok, nós criticámos, mas entendemos, bom, que havia as perspectivas de rede consular e os senhores agora tentam lembrar estas coisas, o que é ótimo. Banco Central Europeu e o aeroporto. Era consulado, deixou de haver cónsul. Ou seja, a parte política, o contato com o BCE, deixou de existir. E, portanto, ficou lá um vice-consulado. Mas é interessante que o vice-consulado, quem vai chefiar o consulado é o técnico de serviço social, que, sendo vice-consul, não pode exercer as funções que o senhor deputado cita aqui tão bem, que é a parte associativa e a parte dos problemas sociais. É notável. Frankfurt é realmente o melhor exemplo daquilo que o anterior governo e a preocupação que o anterior governo teve em relação à diplomacia económica. E, sinceramente, eu custa-me estar a repetir isto hoje aqui, que isto já foi debatido e dirimido com o então membro do governo, mas volta aqui. Lille. O senhor até citou Nord-Pas-de-Calais. Este é o exemplo mais brilhante. No tempo do engenheiro Guterres, o Partido Socialista, em fim de mandato, abre o consulado de Lille, novas instalações. O Estado-Estado da altura fez muito bem, foi inaugurado, estive presente, novas instalações. O Partido Socialista chega ao poder, encerra o consulado de Lille e abre um escritório consular. Diplomacia económica. O que é que se passa este ano, senhores deputados do Partido Socialista? Passam-se os Jogos Olímpicos de Londres. O que é que aconteceu à região do Nord-Pas-de-Calais nos últimos 15 anos? Uma reconversão notável depois de uma crise económica e industrial. Fizeram uma reconversão e prepararam a região para receber as delegações desportivas que vão aos Jogos Olímpicos. Ou seja, houve um conjunto de oportunidades em termos de infraestruturas notáveis para as nossas empresas. Mas o Partido Socialista, preocupado com a diplomacia económica, como é evidente, fechou o consulado, retirou o cónsul e, como é evidente, deixou um escritório consular. Clermont-Ferrand. Também estão muito preocupados com Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand era consulado. E realmente é importante, porque é o único consulado que tem uma Câmara de Comércio local que é presidida por português. O que é que fez o Partido Socialista? Diplomacia económica, mais uma vez, fecha o consulado e, como é evidente, deixa de ter o único ator na área de diplomacia económica a sério, que é o cónsul. Toulouse! Nós andamos, o deputado, já saiu o deputado Brasil Horta, a Embraer, Toulouse, fecharam o consulado de Toulouse, que é onde está a Airbus. Perdeu o cónsul. Está lá o consulado para fazer passaportes, mas a parte da diplomacia económica desapareceu. É pena lembrar isto, mas é verdade. Que eu, na altura, nem quis citar muito isto, que até, para quem quer ter um cluster aeronáutico fechado a Toulouse, é qualquer coisa de notável. E isto é realmente o exemplo que este texto aqui é um número político, mas é um número político que menoriza claramente a área das comunidades portuguesas, e é isto a mim que me choca, porque nós não podemos, na política, fazer aqui. Quer dizer, fazemos um texto, assinamos e pronto. Estão aqui com considerações muito graves. E depois é aqui, isto é um projeto de resolução, e depois diz aqui, dote os postos consulares de recursos humanos e técnicos necessários. Oh, Sr. Deputado, explique-nos como é que se faz. É que os senhores estiveram lá 6 anos, explique-nos. Realmente o seu Primeiro-Ministro e o seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, face à situação que o país, explique-nos onde é que a gente vai buscar o dinheiro. Como é que se faz uma abertura de concurso? Os senhores nem o Estatuto Profissional do Quadro Externo conseguiram finalizar, fosse ele bom ou mau. É que explique, nós gostávamos de saber. É porque se o senhor nos explicar, o PSD até pode comunicar junto do Governo e o CDS e darmos umas dicas ao seu Ministro como é que isto se faz. Dote, isto não é um projeto de resolução, dote. Obriga. Sinceramente, eu fico completamente estupefacto com textos destes. E para terminar, eu gostava de continuar com o do Partido Comunista, que há uma vantagem, disse o deputado Lino Ramos, é a coerência. O Partido Comunista foi sempre contra. Bom, isso sabemos nós há muito tempo. Mas o Partido Comunista, no ponto 3, levanta uma questão que me parece esta sim de um projeto de resolução. É que o projeto de resolução diz, promove uma modernização em função da rede consular, adequando-a e adaptando às novas dinâmicas migratórias do povo português. Não é dote? Propõe para a gente pensar. E nesta matéria, Sr. Deputado, eu penso que isto é de 20 de janeiro, pode estar um pouco ultrapassado, porque neste momento, dos 6 consulados, há 3 que já foram encontradas respostas alternativas. E eu não aceito a parte do Partido Socialista que se diga que a resposta que se dá para a Andorra, que se dá para Clermont-Ferrand e que se dá para... Falta-me um, não me quero lembrar... Que se dá, não são boas, são boas, porque são iguais às que o Partido Socialista há uns destes dias numa manifestação defendeu. Nós não deixámos ninguém sem apoio. E, portanto, tenho muita pena, mas muita pena, só que aqui tem todos os serviços, inclusive, certamente, a emissão do cartão de cidadão. E este sim é um projeto de resolução. Eu posso não concordar com ele, mas é um projeto de resolução, porque realmente aconselha, recomenda, não é dote e com pressupostos perfeitamente errados. E, para terminar, eu dizia o seguinte. É interessante verificar, por parte do Partido Socialista, é que já sabiam a situação. Afinal, nós andámos aqui 6 anos a debater e eles, afinal, sabiam. O grupo parlamentar do Partido Socialista conhecia claramente a situação das comunidades portuguesas. E agora, em 8 meses, independentemente do pedido da troca, que eu não vou entrar em considerações desse género, quero que nós em 8 meses, com a situação que temos, possamos resolver tudo aquilo que não fizeram. Mas é isto que eu repito, o custo é que sabiam. Sabiam, escamotearam, não fizeram, e isso realmente foi um grande momento perdido para as comunidades portuguesas, e isso é que realmente é claramente de lamentar. Eu pensava, com toda a honestidade, que um projeto de resolução como este nunca daria entrada na Assembleia da República, nem área específica de uma círcula eleitoral. Aparentemente deu. E a recomendação que eu faço, depois de receber um projeto de resolução como este, é que pensem primeiro nas pessoas, porque a política resolveu o problema das pessoas, e não é só, ao fim de alguns meses do governo assumir, manifestar na rua, andar com os outros a levantar o dedo, apenas a fazer chicana política e demagogia política. Porque todos sabemos da situação que está o país e temos contacto com os portugueses no estrangeiro. E para terminar, fico ainda mais surpreendido, é que os senhores, aparentemente, gostariam que tivessem fechado postos maiores, postos que prejudicassem mais portugueses, que os diplomatas não viessem para Portugal, que se não se encerrassem 6 embaixadas, porque aí sim, vocês estariam contentes. É pena, é lamentável, mas é o que está aqui plasmado neste projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Mónica Ferro.
Sr. Presidente, é só para
acrescentar, faz favor.
É só para acrescentar aqui uma nota às palavras do meu colega, é para dizer que, de facto, esta questão e estes dois projetos de resolução são questões que mobilizam o grupo parlamentar do PSD na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, vasto também pela quantidade de deputados que nós cá temos presentes nesta reunião. Este é um tema que nos mobiliza, não é um tema que nós consideremos que seja apenas da preocupação dos deputados que são eleitos por estes círculos eleitorais específicos. Nós temos cá os 3 deputados prontos para discutir e, como veem, são deputados que, além de terem a experiência, têm a memória institucional para debater estas questões, mas há uma questão de forma que eu acho que é inaceitável e que eu, enquanto coordenadora do PSD, não posso deixar passar, que é o caráter até insultuoso de algumas afirmações, que várias vezes se chamou aqui mentiroso ao Governo e mentiroso aos números que o Governo fornece. Eu ia dizer que não é cortês, está para lá de cortês, é insultuoso, e portanto eu acho que não nos fica bem, não dignifica a atividade parlamentar e apenas contribui para acrescentar mais lenha à fogueira a uma certa imagem já gasta que a população tem de nós. Era apenas uma nota para acrescentar isto.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu daria a palavra, de acordo com os procedimentos tradicionais, aos autores ou representantes dos proponentes, a quem pedia celeridade, naturalmente. Primeiro ao Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o Sr. Deputado Lino Ramos há de ter a oportunidade de quando, na condição de relator, quando ouvir os peticionários da petição, de uma petição sobre esta matéria, há de ter a oportunidade de falar nesta questão do número político aos portugueses que hão de vir reclamar a existência do consulado e a existência da sua ligação ao país. Mas aquilo que foi a sua intervenção não nos deixa menos preocupados, porque o Sr. Deputado disse claramente que começámos pelos vice-consulados. Não sei se lhe escapou ou começámos, ou se era intencional, que isto é apenas um primeiro passo do que pode estar aí. Esta gente, diz o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, claro que esta gente também é Portugal e esta gente também nos preocupa. O Sr. Deputado, enquanto eleito das comunidades, lá está e algumas vezes até assume junto das comunidades que até discorda daquilo que são as posições do governo perante as comunidades. Por isso, agora defendes aqui com muita firmeza, mas aliás acabou de reconhecer em que isso acontece e demonstra uma preocupação grande com aquilo que é a intervenção do PS, mas o que é certo é que o governo que suporta não fez o percurso inverso do que aquele que tinha sido iniciado. E relativamente a estas matérias, à questão da poupança, referiu muitas vezes a questão da poupança, é muito simples, é pegar aqui nestas respostas e dividir os encargos que cada consulado tem pelo número de atos que pratica e pode-se ver que em Osnabrück cada ato custa 46 euros, em Düsseldorf e em Frankfurt custa 85, mas em Düsseldorf já custa 100, em Stuttgart 121 e em Hamburgo 205. Por isso, este não é, eu não estou aqui, o senhor deputado disse isso, nunca me ouviu, pois, não, logicamente que há aqui outros fatores, é uma apreciação Agora, o senhor deputado também nunca me ouviu dizer que achávamos que deviam ser fechados um e deviam ser abertos outros. Não foi essa a intenção. A intenção da comparação foi para perceber que... E, aliás, podemos olhar depois, quem tiver interesse pode olhar também para aquilo que são receitas de cada um dos consulados, para perceber que o critério não é claro nestas matérias, e era isso que achávamos que era fundamental fazer. Por último, relativamente ao projeto que está em discussão do PS, eu não tinha dificuldades nenhumas em subscrever este projeto tal e qual como ele está aqui. Até tem aqui matérias importantes nas suas considerações, relativamente aos funcionários consulares, relativamente à preocupação com as permanências, que devem ser complementares, uma série de matérias. Só tenho pena, e não é, sem ironia nenhuma, tenho mesmo pena que este espírito que está subjacente a este documento não tivesse estado presente no anterior governo, quando não resolveu uma série de problemas que aqui estavam. Mas tinha toda, como disse de início, não teria problema nenhum em o subscrever conforme aqui está. Só tenho pena disso.
Obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Sr. Deputado Paulo Pisco,
conto obrigado, também com a solidariedade. Procurarei ser breve e, como é que o Sr. Presidente diz, preciso, inciso e conciso.
Oh, Sr. Deputado, magnífico.
Começando por responder ao Sr. Deputado Lino Ramos. Eu não me admiro que o Sr. Deputado Lino Ramos fique confuso, porque o Sr. Deputado Lino Ramos está muito distante destas questões relacionadas com as comunidades portuguesas e, portanto, não está na posse de elementos que permita avaliar aquilo que é realmente a realidade. É porque não estamos perante uma reforma, nem estamos perante uma poupança. Estamos perante uma destruição gratuita de postos consulares nos quais não se poupa nada. E o Governo, que deveria dar uma resposta correta e honesta, não deu. A resposta que deu apresentou um conjunto de dados, é verdade, mas de acordo com os quais nós podemos chegar facilmente à conclusão de que esta informação está incompleta. Quer dizer, esta informação, saída assim, é uma manipulação da informação. Eu digo e continuo a dizer, porque os dados que aqui estão permitem-me dizer isso. E por uma razão muito simples. É que há duas coisas que faltam aqui nestes dados. A primeira é que são considerados como custos as despesas com pessoal, que vão continuar a ser custos. E, portanto, não deveriam entrar aqui neste tipo de cálculos. E nos atos consulares é apenas dada a receita dos emolumentos e não as receitas do Estado. Portanto, isto acresce ao dobro, sensivelmente, relativamente a todas as receitas dos postos consulares, o que nos leva à conclusão que, se os dados estivessem efetivamente corretos, teriam sido apresentados de uma maneira diferente. E, portanto, o Sr. Deputado Lino Ramos fala nisso, mas não sabe o que está a dizer, porque se soubesse, não diria isso desta forma. E se ao desvalorizar o impacto que isto tem nas populações, não o deveria fazer também. Porque esta destruição consular, por exemplo, relativamente a Nantes, onde ainda recentemente, ainda está em curso uma quinzena cultural portuguesa, com uma ação da vice-cônsul, que é uma mulher altamente dinâmica, que organizou, contactou, promoveu a imagem de Portugal de uma maneira como poucos consulados fazem, como poucos chefes de posto fazem, e que deveriam ver nesta ação um exemplo daquilo que se pode fazer relativamente à comunidade portuguesa num posto consular e à projeção da imagem, de uma boa imagem de Portugal. E, portanto, Sr. Deputado Lino Ramos, quando diz que isto é um número político, certifique-se bem daquilo que diz, porque não é número político fazer com que pessoas, milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, tenham que fazer 400, 600, 800, 1000 quilómetros para resolver um problema, e não vão ser as máquinas eletrónicas que vão resolver esse tipo de problemas, porque há uma ação, um apoio que nunca será dado por estas permanências consulares, e ainda estamos para ver o que é que essas permanências consulares vão dar. Por outro lado, parcialmente já respondi também a algumas das questões que foram aqui colocadas pelo Sr. Deputado Carlos Gonçalves também. O Sr. Deputado Carlos Gonçalves diz aqui que a memória conta muito. É verdade, Sr. Deputado, a memória conta muito, mas olhe, conta a memória e conta a correção da informação. Em primeiro lugar, houve uma dotação em termos de pessoal em muitos consulados nos últimos anos. Houve. E não pode negar isso. E agora, não se afigura que isso aconteça. e não se afigura que isso aconteça na medida em que há todas estas restrições orçamentais. Depois, quando falamos em escassez de pessoal, o senhor deputado sempre foi tão pressuroso a defender que havia falta de pessoal em inúmeros postos consulares, designadamente até PSD fala em escassez de pessoal no consulado de Hamburgo, pois o consulado de Hamburgo faz metade dos, tem metade do trabalho de Osnabrück e, no entanto, com Osnabrück o senhor deputado nunca se preocupou. Mas quando falamos em memória, o senhor deputado Carlos Gonçalves também falou na importância, referiu em setembro de 2009, na importância de preservar o vice-consulado de Frankfurt. Pois é, é verdade, é verdade. É que houve ali uma readaptação, mas manteve-se o posto. E Frankfurt é a cidade da Alemanha que tão só tem mais consulados gerais, tem 55. E isto em termos de diplomacia económica nunca deveria ser tratado desta maneira. Nunca deveria ser tratado desta maneira. Mas ainda lhe vou lembrar mais uma coisa, Sr. Deputado. Quando fala de memória e falamos nos fluxos migratórios, em 12 de abril o senhor disse assim: existe hoje um verdadeiro êxito de jovens quadros formados em Portugal, mas que depois vão aplicar os seus conhecimentos noutros países, especialmente na Europa. Não faz qualquer sentido desperdiçar ainda mais o imenso potencial destes jovens quadros. Custa-me entender que se invista tanto na educação destes jovens e depois não lhes sejam dadas condições para aplicar os seus conhecimentos em Portugal. Eu não ouvi fazer nenhuma declaração relativamente ao seu primeiro-ministro que, em Angola, pela primeira vez, mandou os jovens portugueses emigrar e depois, numa segunda vez, mandou os professores emigrar, sem contar com as declarações do ministro Miguel Relvas, do secretário de Estado da Juventude, entre outros. E, portanto, senhor deputado, quando nós falamos de memória, é preciso saber que os outros também têm memória e nós todos temos uma memória passada. E o melhor é quando temos algum tipo de declarações que nos contradizem, então, se calhar, o melhor era termos mais algum cuidado nas declarações que fazemos. Quanto ao fundamento do nosso projeto de resolução, obviamente que ele tem toda a razão de ser, pelas razões antes enunciadas, como pelas razões que acabo de enunciar.
Senhores deputados, temos aqui uma dificuldade da organização dos trabalhos. Eu sugeria que os senhores deputados que queiram inscrever-se o fizessem 2 minutos a cada grupo parlamentar. Senhor deputado, então, senhora deputada Carlos Gonçalves, os tais 2 minutos.
Ó, Sr. Presidente, eu vou respeitar os 2 minutos, que não quero ser acusado pelos benfiquistas da casa de estar a fazer, e me assisto a fazer, estou a perder algum tempo, não ver o jogo, porque há aqui pessoas a olhar para mim já preocupadas. O deputado Paulo Pires tem uma vantagem em relação à minha memória, a viva-me a memória, porque eu há coisas que não devia falar. Mas há uma coisa que eu quero que fique em ato. O Sr. Deputado disse aqui que as receitas do Estado, as receitas do Estado, para além das receitas dos emendos consulares, duplica as receitas. Portanto, isto é importante que fique em ata, porque isto é uma declaração importante. Ele vai ter que nos explicar o que é que isto quer dizer, porque isto surpreende. Há haver aí algum dinheiro que chega aos postos que a gente desconhece duplicar. Bom, permanências. Eu compreendo que as permanências estejam a incomodar. Eu compreendo. Eu realmente estou a compreender. E percebo. Mas quero acreditar, claramente, que independente, e que os senhores não estejam a esfregar as mãos para que isto corra mal. Eu espero bem que sim, que não seja assim. Porque realmente isto é uma aposta, e reparo que eu não me recordo de ter visto os anteriores ministros dos negócios estrangeiros chegar ao Parlamento e tomarem isto como esta área como prioridade, como fez o ministro dos negócios estrangeiros, em relação àquilo que está no papelinho, que está aí, que é aproximar a administração portuguesa dos portugueses, independentemente de onde estejam. É que eu sou eleito deputado do ciclo da Europa, como o Paulo Pisco é. Mas fora da Europa, sou a 7, 8 mil quilómetros dos postos consulares. Não será importante ter uma resposta? Agora, quer dizer, é que na vossa visão temos três tipos de portugueses: os que vivem em Portugal, os que vivem na Europa e os desgraçados que vivem fora da Europa. Esta falta de solidariedade e de coesão a mim preocupa. Depois, Hamburgo. Hamburgo é verdade que é a cidade que tem mais postos consulares, não é Frankfurt. Mas Frankfurt, os senhores, é que tiraram de lá o cônsul. Porquê é que elas lá estão? Porquê é que o consulado de Frankfurt foi posto em Frankfurt? Porque estava lá o aeroporto, estava lá o Banco Central Europeu. Se os senhores retiram o cônsul, ele passa a ser um instrumento apenas de atendimento ao público, sem nenhum interesse. Ah, por amor de Deus. Os senhores é que acabaram com o consulado, não precisam meter lá o técnico, deixaram de trabalhar com as associações. Eu convido a ir visitar mais vezes Frankfurt e visitar os outros portos consulares, muito particularmente o da Turquia, que está ao lado do nosso. Depois declarações do Primeiro-Ministro. Foi bom por um aspecto. Eu nunca tinha ouvido falar a ninguém sobre os fluxos migratórios. É que ninguém falava. O anterior Primeiro-Ministro fugia dos números dos fluxos migratórios. E está aqui o deputado João Ramos do Partido Comunista, sabe o que foi aqui discutido. Olha, o observatório é o tal. Eu sou geógrafo de Fumatão, que aqui disse que havia 71 mil portugueses no Reino Unido. São só 71 mil, não deve conhecer. E depois, gostava aqui de terminar dizendo que eu sou deputado. Eu não sou do governo. O senhor deputado veio para aqui com uma data de artigos em relação a mim sobre as minhas contradições, que eu não vi nenhuma. Mas eu não sou o governo. E, aparentemente, isto é prova que o seu projeto de resolução é um número político. Porque aquilo que o senhor quis aqui fazer foi uma confrontação em relação ao seu ciclo eleitoral. E isto é um número político. Senão não eram as minhas declarações que estavam aí. Era do Estado de Estado José Cesário ou do ministro Paulo Portas. Mas não, quem estava a ir ao Carlos Gonçalves. E quando eu fui Estado de Estado, nessa altura, já foi há muitos anos. E foi só 8 meses. Portanto, é pena que tenha tentado realmente fazer um número político, faltando muitas vezes. E esta história da manipulação, só tem que utilizar terminologias que, por vezes, são corretas. Quem manipula quem? E por isso é que eu quero estes números aqui, o senhor acusou de manipulação. Dá a entender que há uma segunda caixa nos consulados das embaixadas, que aparentemente há manipulação. Portanto, por isso é que eu quis isto em ata, porque há declarações que não se podem ter, sobretudo num fórum como a Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves, Sr. Deputada Maria João Ávila.
30 segundos só. Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para agradecer aos senhores deputados do Partido Comunista e do Partido Socialista de se terem lembrado dos portugueses residentes na minha área, que é fora da Europa, das pessoas da Califórnia que têm que conduzir 10 horas para ir ao consulado. Só agora é que foi nomeado um novo cônsul para São Francisco. Nova Iorque está há 3 anos sem cônsul. Não vejo ninguém preocupado com isso. Não vejo ninguém preocupado com as pessoas que vivem em Pensilvânia. Quando aqui há uns anos encerraram o consulado em Filadélfia e as pessoas têm que andar 3, 4 horas de carro para irem a Nova Iorque. Percebe? E têm que pagar 50, 60 dólares para irem ao consulado meia hora porque fica na 5ª Avenida. Percebe? As pessoas da Flórida que tinham que se deslocar a Washington, D.C. Por acaso não sabem a diferença? Eu convido-vos a ir consultar o mapa dos Estados Unidos para verem as distâncias que são assim pequenas. Percebe? Portanto, como deputada eleita fora da Europa, agradeço a vossa preocupação com os portugueses do resto do mundo, que de coitadinhos não têm nada, mas que necessitam de ser respeitados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Lino, eu vou dar a palavra, naturalmente. Isto é um fórum plural, participativo, com os mais rigorosos procedimentos democráticos. Sr. Deputado Lino Ramos, por favor.
Sr. Presidente, eu agradeço-lhe que tenha dado a palavra, não necessitava de o fazer, se não fosse para responder ao Sr. Deputado Paulo Pisco, não da forma deselegante e descortês que ele utilizou para se referir a mim, não porque ele não merecesse, mas porque acho que esta Comissão não merece, e responder-lhe de uma forma educada. De facto, eu não conheço a realidade. A realidade que o senhor frequenta de se aproveitar das dificuldades das pessoas para fazer com elas manifestações, de facto, ou essa realidade não conheço. Aliás, eu não conheço a realidade da imigração portuguesa, que é facto é que eu não necessitei de ser eleito deputado para a conhecer. Eu já a conheci antes disso e, portanto, quando o senhor alegar conhecimento ou desconhecimento, convém saber, de facto, do que é que está a falar. No que diz respeito aos números, tem razão, Sr. Deputado. De facto, 12 milhões de euros de poupança neste Ministério, comparado com o buraco que os senhores deixaram, não é nada. De facto, isso tem razão. No que diz respeito ao número político, Sr. Deputado, não menospreze as pessoas, porque elas sabem diferenciar a realidade daquilo que lhe querem vender. E tenho a certeza que as pessoas estão descontentes com as dificuldades que encontraram, mas seguramente não se esquecerão da situação em que os senhores deixaram este país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos.
Começa só 30 segundos, Sr. Presidente. Primeiro, para referir algo que não tinha referido há bocadinho, é que, e relativamente àquilo que é as matérias de poupança, aquilo que também conhecemos é que alguns destes encerramentos vão vão ter custos, nomeadamente na denúncia de contratos de arrendamento de comunicações, que dariam para alguns destes postos funcionarem durante 2 anos. Relativamente às matérias das comunidades, teríamos todo o prazer se a senhora deputada, enquanto membro das comunidades, tivesse feito chegar ao grupo parlamentar do PCP essa informação e essas preocupações, teríamos todo o prazer, como a senhora deputada, a ter oportunidade, falando com os conselheiros das comunidades, perceber que é precisamente essa a nossa política de intervenção, e certamente teremos a oportunidade agora de ver aqui a intervenção da senhora deputada a exigir, ainda não a vimos até agora, mas teremos a oportunidade certamente de ver a intervenção da senhora deputada a exigir precisamente esses problemas que também conhece, a resolução desses problemas que também conhece. Disse.
Muito obrigado, senhor deputado. O senhor deputado Paulo Pisco, 2 minutos para intervir, faz favor.
Muito, muito brevemente, eu acho que já disse tudo aquilo que mais ou menos queria dizer. Só houve uma coisa que me escapou. Relativamente à questão relacionada com o buraco que ficou, eu também aconselhava os senhores deputados a verem a ação que tiveram e a sua responsabilidade na situação que se criou. Porque eu acho que não lhes ficava nada mal, em vez de contarem a história a partir do momento em que houve o pedido de ajuda financeira, que começassem a contar antes, durante todo o período em que foi criada uma instabilidade política que levou a um agravamento da nossa situação. E a segunda questão que eu gostaria aqui de dizer, para terminar, é a seguinte. O senhor deputado Lino Ramos disse que não se revê na minha posição relativa às manifestações. O senhor deputado Carlos Gonçalves também o disse em várias vezes. E até leva ao ponto a sua ideia de achar que me deve dar orientações. Os senhores deputados façam política da maneira que entenderem. Eu faço política da maneira que entender, de acordo com as minhas convicções, daquilo que eu acho bem. Eu não tenho a presunção totalitária de querer condicionar nenhum dos senhores deputados nas suas ações, nas suas iniciativas, o que quer que seja. E, portanto, também não aceito, do ponto de vista democrático, que me venham dizer que eu devo ou não estar em manifestações, que devo ou não fazer isto ou aquilo. Por uma questão de decoro democrático, por favor, abstenham-se também desse tipo de observações. Concluí, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, a discussão neste fórum está concluída. Não há votação. O único ponto de ordem de trabalhos que está em aberto é a aprovação da ata. A aprovação da ata, se não houver nenhuma objeção, é tacitamente aprovada, na forma de costume. A Sra. Deputada Mónica Ferro queria, afinal, eu estava com... É no outro assunto. Ah, eu peço desculpa, estava com um impulso muito forte para terminar a reunião, mas tenho que me quedar. Senhora Deputada, faz favor, tenha a palavra.
Obrigada, Senhor Presidente. Vou ser muito breve também. Eu creio que todos nós nos lembramos que faz um ano, no próximo dia 11 de março, do que aconteceu no Japão. Do violento terremoto que tiveram e da destruição que assolou a totalidade do país. Sendo o Japão um país amigo de Portugal, os portugueses foram os primeiros a chegar ao Japão, os primeiros povos ocidentais a chegar ao Japão, e tendo em consideração a ligação antiga que nós temos com o Japão, eu creio que a Comissão de Negócios Estrangeiros poderia se solidarizar com o governo japonês e com o povo japonês neste esforço de reconstrução e de reerguer todo o Estado que eles têm em curso. O embaixador do Japão enviou-nos uma missiva sensibilizando-nos para esse assunto, não querendo forçar os deputados a participar, gostava pelo menos de os convidar a juntarem-se a nós neste voto de solidariedade com o povo japonês.
Srs. Deputados, eu creio que é pacífico, não é esta... Quer dizer, veremos o voto, mas digamos a intenção parece... nós, quer dizer, em princípio estamos de acordo com o sentido e o propósito enunciado, com a ressalva agora muito veemente do Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Muito bem. Srs. Deputados, Sr. Deputado, há também uma ressalva quanto à autoria ou à origem do... Faz favor.
Essa é uma pergunta, Sr. Presidente. Até, podendo o assunto já ter sido tratado do início, no início era para perguntar relativamente à vinda do Sr. Secretário de Estado.
Foi votada por unanimidade.
Não, não, isso eu sei. Agora é a vinda. Ah, já está. Peço desculpa. Se calhar foi dada no início. Peço desculpa.
Ah, eu não tive cá. Está na ata da reunião anterior. Obrigado, obrigado. Exatamente. Senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos.